Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Hoje temos como destino Bruxelas. É lá que encontramos Cláudia Montarte de Aguiar, uma madeirense licenciada em Sociologia pela Universidade do Minho. Atualmente está a desempenhar o seu segundo mandato como deputada ao Parlamento Europeu. Foi eleita como a melhor eurodeputada do ano 2016 na área do turismo, num universo de 751 parlamentares. Lidera a Tourism Task Force, o Grupo de Trabalho de Turismo do Parlamento Europeu, na Comissão de Transportes e Turismo. Cláudia, seja muito bem-vinda à RUM. Obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de mais, deixe-me perguntar-lhe se desde cedo sabia que era pela Sociologia que queria seguir quando chegasse à universidade.
Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra e muito gosto em estar aqui consigo na rádio e também a partilhar com todos os ouvintes este percurso, sobretudo passando por Braga e por esta tão bela universidade. Respondendo à sua questão, não, de facto nunca esteve nos meus horizontes enquanto objetivo de estudo a Sociologia. A Sociologia surge já perto do 12º ano, em muitas das minhas abordagens e intervenções, porque sempre fui na escola a delegada de turma e, portanto, sempre a defesa dos direitos dos colegas enquanto alunos, a vontade também de querer mudar a forma como a sociedade estava elaborada, se calhar surge aí num próprio debate com a minha professora de 12º ano, que era de Sociologia, e que, a dado momento, diz a Cláudia devia seguir nos seus estudos futuros a Sociologia. E, portanto, surge aí neste momento de discussão a possibilidade, e quando vou efetivamente concorrer ao ensino universitário, as minhas opções foram então aí para a área social, e a Sociologia surge nesse momento.
Longe de imaginar que um dia seria eurodeputada, imagino.
Longe de imaginar esse facto.
E como é que foi o seu percurso desde que ingressou na Universidade do Minho em Sociologia? Como é que foi o percurso até chegar ao Parlamento Europeu?
Repare, vivi momentos e anos muito felizes em Braga, na Universidade do Minho. Formei-me como pessoa e como profissional também das áreas, porque eu exerci efetivamente junto das comunidades mais desfavorecidas, junto de crianças e jovens em risco, exerci efetivamente essa parte social que compunha a Sociologia, mas depois apaixonei-me também, se calhar motivada por algumas das cadeiras que então foram lecionadas, como a Sociologia do Poder, a Antropologia, a Sociologia do Trabalho. Todas essas aprendizagens acabaram por também motivar aquela que era já alguma aptidão para a política. Porque desde cedo a política estava presente em casa. O meu pai sempre esteve ligado aos partidos políticos, fez parte da Constituinte, portanto, na Assembleia da República. Portanto, essas discussões sobre política foram sempre algo muito presente lá em casa, no dia-a-dia, e a participação junto dos partidos políticos surge um bocadinho mais tarde. Quer dizer, não comecei mesmo na JSD desde cedo, surge já mais tarde, quando regresso da universidade, regresso à Madeira, então aí é uma participação mais ativa. E pronto, as oportunidades, fruto da minha intervenção, provavelmente, e das opiniões que partilhava e do querer mudar e revolucionar, foram surgindo os convites, primeiro para integrar as listas da região para a Assembleia da República, pelo Partido Social Democrata, E, no fim dessa primeira legislatura, surge também a oportunidade da Madeira ter um lugar nas listas, que aí sim já são por Portugal, para o Parlamento Europeu, e pronto, e cá estou há 10 anos a representar o país, nunca esquecendo a Madeira, os Açores, porque são regiões, além de regiões autónomas, são consagradas no Tratado de Funcionamento da União como regiões ultraperiféricas, e portanto esse olhar aqui no Parlamento Europeu é sempre uma particularidade que eu tenho nos meus objetivos, mas olhando sempre para o país com esta, que mantenho esta vontade de querer melhorar a vida das pessoas, dos cidadãos, ajudar as empresas e, portanto, no fundo, aquela vontade de querer construir o meu país, um país melhor, em que todos possam ter, portanto, as oportunidades, a igualdade de oportunidades, e acho que a sociologia aqui teve um peso fundamental desde o início.
Cumpre o segundo mandato no Parlamento Europeu. Como é que tem sido esta experiência? O que é que destaca?
Repare, este segundo mandato foi de facto um mandato de enormes desafios. Nós passámos para além das crises económicas e financeiras que se vinham agravando e fazendo sentir em todo o espaço europeu. Nós tivemos aqui a crise pandémica com a Covid-19, não só do ponto de vista das questões da saúde, que tivemos que obviamente olhar fundamentalmente para proteger os cidadãos dessas matérias e, portanto, as questões das patentes, das vacinas, da aquisição de vacinas, como é que a Europa efetivamente pôde demonstrar aquilo que tantas vezes os políticos tentam transmitir aos cidadãos, que a Europa funciona como um todo e tem mais força quando está unida e que faz sentido os Estados-membros estarem unidos. Portanto, a pandemia trouxe também esse reforçar destes valores europeus. Mas do outro ponto de vista, fez-me também trabalhar ainda mais e melhor em áreas como, fez aqui menção à Task Force do Turismo, em áreas como o turismo e os transportes, porque, se bem nos lembramos, ficamos impedidos de circular, portanto, as fronteiras voltaram a ser um assunto, voltamos a tentar a pensar, na altura até nem foi muito positivo, nem foi bem acolhido, o passaporte para que nós pudéssemos iniciar as viagens, circular outra vez entre os vários Estados-membros, depois mudou-se para certificado e foi de uma ideia que surgiu efetivamente na Task Force do Turismo, da qual fazia parte. E, portanto, esses desafios de mobilidade, de livre circulação, de ajudarmos as companhias aéreas que estavam efetivamente todas em baixo e nos processos de apoio financeiro também para estas empresas e para todas as micro e pequenas e médias empresas que compõem quer o setor do turismo, quer o setor dos transportes, quer dizer, fizeram de nós, deputados ao Parlamento Europeu, ativos verdadeiramente importantes naquela que foi a elaboração geral, global, de medidas europeias que permitissem voltarmos à normalidade. E, portanto, foi desse ponto de vista um enorme desafio, um crescimento a nível pessoal e profissional e político que me deu uma visão global de como é que a Europa funciona em termos de mobilidade e indo ao encontro daquele que era o grande objetivo para este mandato, que depois foi acabando por, paulatinamente, ou com estas duas crises, acabou por ficar para um segundo plano, mas que no fundo acabamos sempre por ter esse objetivo, que é o Pacto Ecológico Europeu, não é? O Green Deal. Todas estas modificações, alterações em termos de mobilidade, de acessibilidade, de livre circulação de pessoas e mercadorias, foi feito sempre olhando com o objetivo do Pacto Ecológico Europeu. Como é que vamos fazer tudo isto, mas tendo em conta que temos que fazer uma descarbonização, por exemplo, do setor da aviação, temos que falar em combustíveis sustentáveis alternativos, temos que pensar como é que temos menos impacto na poluição do nosso ambiente, e portanto tudo isto conjugou-se com as regras, os regulamentos, no fundo as políticas que nós quisemos e estamos a construir e a traçar para efetivamente vivermos numa Europa que lidera esta transição energética, climática, digital, em conformidade com aqueles que são a realidade objetiva das empresas e dos cidadãos. Portanto, eu diria que foi um mandato, este segundo mandato, pautado por desafios enormíssimos e que vão marcar claramente e historicamente esta fase em que a Europa viveu.
Estamos a escassos meses de termos eleições para a Europa, eleições europeias em junho deste ano. Cláudia, a taxa de abstenção normalmente para as eleições europeias é bastante elevada, ainda que recentemente nesta eleição que tivemos para as legislativas a taxa de abstenção tenha baixado consideravelmente para níveis de 1995. Considera que os portugueses olham com interesse e têm noção da importância das eleições europeias?
Repare, há sempre a ideia, que muitas vezes se transforma também numa percepção da realidade, mas a ideia de que a Europa, os assuntos europeus estão lá distantes, estão concentrados em Bruxelas, estão tão distintos, estão afastados da realidade portuguesa, mas eu acho que efetivamente, nomeadamente os mais jovens, porque a Europa está efetivamente presente no dia-a-dia, não há assunto nacional que não tenha uma implicação europeia, seja pela aplicação dos fundos, seja pelos apoios financeiros que efetivamente chegam até nós, mas também por estas questões que acabei de dizer do Pacto Ecológico Europeu, do Green Deal, a preocupação dos jovens com procurarmos ter um país, ou uma Europa, ou, no fundo, um mundo mais verde, mais azul, com preocupações ambientais mais prementes. Eu acho que tudo isto faz com que a percepção de que é importante trabalharmos os assuntos europeus, é importante perceber que, de facto, o centro da decisão está nas políticas europeias. Eu acho que isto, paulatinamente, tem vindo a modificar esta percepção. Agora, é um apelo que faço e que deixo a todos aqueles que nos ouvem também. Estas eleições, infelizmente, vão calhar no fim de semana, que é prolongado e que tem um feriado pelo meio, é que se faça este apelo, e que eu tenho feito também sempre que vou às universidades, às escolas, ou que tenho contacto com os Europe Directs de todo o país, quando fazem os convites para falar um pouco sobre os desafios da União, é que efetivamente demonstrem esta importância, esta percepção que têm da União Europeia, e que exerçam o seu direito cívico de eleger alguém, um representante, independentemente das suas ideologias e do programa que apresentem, alguém que represente Portugal nas instâncias europeias, porque tendo aqui uma voz ativa que consiga mostrar que é verdade que temos uma Europa e que queremos trabalhar em conjunto, há regiões, há países que têm particularidades distintas, que são, a economia é feita com uma outra escala, uma outra dimensão, e estas chamadas de atenção, estas abordagens, estas formas de depois melhorar toda a regulamentação europeia, faz sentido se tivermos uma voz local, uma voz do país que possa efetivamente colocar estas sensibilidades na produção da legislação. Portanto, eu tenho em querer, e espero, pelo menos é esse o meu voto, o meu desejo, que as pessoas deem prova de que a Europa é de facto algo importante e que este sentimento de pertença, aos poucos, é cada vez maior na população.
Cláudia, voltando atrás no tempo e recordando também a passagem pela Universidade do Minho, aquilo que aprendeu nesta universidade, não só no curso, mas também em todo o contexto universitário, ainda hoje lhe é útil enquanto eurodeputada?
Repare, são vários os momentos de passagem pela Universidade do Minho, mas claramente que muitos marcaram, não só do ponto de vista das amizades que fizeram, que se criaram, e portanto toda essa relação interpessoal é fundamental para o desempenho também das funções enquanto estando política, e portanto acho que é fundamental conhecer o outro, o respeito pelo outro, o contexto em que vive em determinada região ou situação socioeconómica. Isso fez com que na Universidade de Minho, conhecendo várias pessoas provenientes de vários distritos do país, de várias condições sociais, isso é um elemento fundamental que eu retiro e que acho que ainda hoje me é útil. Do ponto de vista da aprendizagem, quer dizer, tive professores excelentes, a professora Manuel Carlos Silva, a professora Albertino Gonçalves, a professora Rita Ribeiro. Do ponto de vista daquilo que foi a aprendizagem, a formação que nos preparou como sociólogos para profissionais capazes de fazer a diferença, quer sejam nas organizações públicas ou privadas, ou seja, o diagnóstico que aprendemos a fazer, a concepção das políticas públicas nestes vários domínios. Olha, eu lembro-me, por acaso, algo que me marcou na altura, que tivemos que fazer inquéritos à população cigana residente em Braga, lembro-me perfeitamente do bairro de Santa Tecla, e portanto toda essa realidade de perceber os hábitos e costumes, a tolerância perante o comportamento, a inclusão, questões de estigma, de preconceito, de etnocentrismo, aos dias de hoje, enquanto deputado do Parlamento Europeu, quando estamos aqui claramente a discutir estes temas ou a criar legislação que implique estas temáticas, acho que toda essa aprendizagem continua hoje a marcar e a fazer sentido. E tocando se calhar no ponto de vista mais cultural, e eu passei na Universidade de Minho pelas tunas académicas, portanto fiz parte da, na altura era a tunamista, a Augustuna, a primeira tunamista, e acho que era a única, entretanto depois deixou de ser, portanto essa convivência e o espírito de ser tuno e de promover quer a própria cidade, quer Bracara Augusta, não era? Quer a própria universidade, onde eu lembro-me perfeitamente que tínhamos um lema que era multi sunt vocati, pouci vero electi, ou seja, muitos são chamados, mas poucos são verdadeiramente escolhidos. Isto foi também uma aprendizagem das tunas, do convívio, desta forma de estar, e que hoje acho que faz também sentido do ponto de vista cultural, o conhecer, o respeitar as outras culturas, as outras dinâmicas, tentar fazer estas integrações das várias formas de estar em sociedade e que, a meu ver, fazem todo sentido. E depois eu entrei em 2000 e há um marco aqui que me liga também à Europa, é que nesse ano passamos para o euro. E fez-nos na altura muita confusão, em que lembro-me perfeitamente que os jantares de grupo, de turma, eram os 1000 escudos e, portanto, em meses passaram a ser 5 euros, e aquilo fez-nos assim alguma confusão, esta alteração, e que aos dias de hoje, não é? Passados, envolvidos mais de 2 décadas, sei e confesso entender melhor este privilégio que foi entrarmos na, termos a moeda única e de facto fazermos parte deste mercado único que traz enormes vantagens ao país.
Cláudia, qual é a música que quando ouve a faz recuar a esses tempos de estudante da Universidade do Minho?
Há várias, porque como lhe disse, tendo passado pela tuna académica e tendo vivido intensamente os enterros da gata, e havia músicas muito particulares da tuna e únicas, como o fingimento, como porque é que tudo é tão triste, lembro-me disso perfeitamente, mas eu vou destacar uma que se calhar no meu tempo de faculdade toda a gente se lembra, que era a música do Sardinha Viva. Era a discoteca da altura, e sempre que a discoteca fechava era uma música que era cantada por todos, e inclusivamente em alguns espaços de convívio durante o dia na universidade era raro não ouvirmos alguém cantar a música do Sardinha Viva, e portanto acho que é algo que marca essa geração de quem andou na Universidade do Minho. E lá se licenciou.
E já caiu tão bem. Entrei uma garota a fio, me corei. Eu quero lá saber a explicação minha. Eu hoje vou lá ter, eu hoje vou ao Sardinha.
Hoje estamos à conversa com Cláudia Montar de Aguiar, uma madeirense licenciada em Sociologia pela Universidade do Minho, que é atualmente eurodeputada. Cláudia, quando chegou no seu primeiro mandato, para cumprir o seu primeiro mandato a Bruxelas, como é que foi a adaptação? Sentiu-se bem integrada? Houve alguma dificuldade na integração?
A verdade é que sim, senti algumas dificuldades e partilho com muita frontalidade o facto de ser mulher e o facto de ser uma jovem mulher. A média de idades dos colegas no Parlamento Europeu é um bocadinho acima da minha, daquela com que eu entrei à altura, e portanto o facto de ser jovem e trazer algumas ideias um pouco distintas da normalidade, ou querer alterar as coisas de uma forma mais, se calhar, atualizada com a realidade da minha geração, criou alguns entraves. O facto de ser mulher, do ponto de vista de que, naturalmente, como sabemos, o espaço político ainda é muito um espaço que o sexo masculino domina. E, portanto, senti aqui algumas dificuldades, ou melhor, desafios, porque foi uma necessidade que encontrei em ter de me afirmar, ter de dizer que sou capaz e que estou a um nível dos restantes, em que esta capacidade de liderar processos, de liderar dossiês, é passível e possível de ser feita por jovens e por mulheres. Portanto, isso marcou-me um pouco esta minha entrada. E há um outro pormenor, um detalhe que ainda hoje já melhorou imenso, evoluímos bastante, mas foi, eu cheguei grávida de 5 meses e, portanto, à altura o Parlamento Europeu não tinha licença de maternidade to cure, como nós conhecemos ao dia de hoje e em Portugal. E, portanto, deparei-me também aqui com algum bloqueio, algo que tive que superar, porque as faltas não eram justificadas, portanto, não tínhamos justificação para estar em licença de maternidade, não nos era permitido votar em determinadas matérias, portanto, foi complicado. Levei esta questão ao Presidente do Parlamento Europeu na altura. Hoje em dia as coisas modificaram, mas ainda há um longo caminho a percorrer em termos de licença de maternidade. Atenção, eu falo como mulher, mas também defendo o mesmo para os colegas, homens, pais, que queiram também ter esse direito. E, portanto, há muitas coisas ainda que parece impossível, mas é verdade que ainda tem muito caminho para melhorar em termos de licenças de maternidade ou parentalidade no espaço europeu. E isto acaba por se refletir também em toda a sociedade, não é? E hoje que festejamos, estes dias que festejamos o Dia Internacional da Mulher, faz todo o sentido que, do ponto de vista de políticas europeias, políticas públicas europeias, Ursula von der Leyen e a própria Roberta Metsola no Parlamento Europeu tiveram enormes momentos e ações e uma agenda própria para este caminho, para a luta pela igualdade de oportunidade, de não discriminação, e acho que isso tem de marcar as próximas os próximos eleitos e os próximos parlamentares, em que se continuem a construir passos importantes para garantir esta igualdade de oportunidade, esta conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, e travar ao máximo, porque ainda existem em muitos Estados-membros fenómenos como a violência doméstica, do namoro, o assédio no trabalho. Portanto, há um longo caminho pela frente, e acho que são estas matérias que marcaram também este meu integração no Parlamento Europeu e na esfera europeia das políticas europeias.
E como é que é a vida de uma eurodeputada portuguesa em Bruxelas? Como é que é a rotina?
Olha, isto é uma vida de ter a mala sempre aberta e preparada em casa, porque efetivamente, e vindo, sendo da Madeira, tenho também que prestar contas, quer ao partido regional, quer aos cidadãos que também me elegeram, e sendo das regiões autónomas e ultraperiféricas, tenho que dividir o trabalho parlamentar entre Bruxelas, Estrasburgo, e ir também a Portugal, e nomeadamente à Madeira. Portanto, é sempre um mundo de viagens. Aqui o dia-a-dia é muito focado, quer dizer, nesta semana principalmente estamos em Estrasburgo, portanto aqui são as sessões plenárias, onde votamos mesmo os relatórios que são trabalhados ao longo de várias semanas e meses em Bruxelas, nas comissões parlamentares. Aqui é mesmo a fase final, portanto os votos finais, a aprovação ou a rejeição de determinadas diretivas, de regulamentos, de matérias que implicam diariamente com os cidadãos. E é efetivamente um mundo com uma panóplia de regulamentos que vão dos transportes ao turismo, à saúde, passando pelos direitos dos cidadãos, em matérias jurídicas, e claro, nos orçamentos que definem depois os apoios financeiros, nos vários programas, nas políticas de coesão, na agricultura, e portanto todo este manancial de matérias que nós temos de acompanhar diariamente fazem parte deste dia-a-dia de discussões. O deputado do Parlamento Europeu, ou um deputado, é acima de tudo um negociador, tem de estar em constante negociação com os colegas dos outros partidos políticos, não é? Das outras forças políticas, mas também com o tripartido, a trilogia, que é o Conselho, a Comissão Europeia e o Parlamento, e portanto a representação dos cidadãos, do nosso ponto de vista, passa também por esta negociação com os próprios representantes dos Estados-membros e os comissários da Comissão Europeia. Portanto, é uma constante negociação de querermos sempre o melhor para o nosso país, sem nunca perder de vista este espírito de união em que nos deve fazer claramente convergir para uma Europa unida e que não passemos. Olha, o Brexit foi também algo que marcou estes meus mandatos, e que não tenhamos mais nenhum efeito ou nenhuma efetiva saída de nenhum outro Estado-membro, porque o caminho é o da inclusão, o do alargamento, o de uma Europa mais forte, mais coesa e que seja efetivamente uma potência perante outros países, perante os Estados Unidos, ou que também estamos sempre neste mundo em competição, e para que a Europa possa liderar este espaço, este bloco económico.
E o que é que a Cláudia mais gosta em Bruxelas?
O dia que regresso a casa. Estou a brincar com algum ponto de veracidade, porque efetivamente sinto muita falta da família, porque não os tenho comigo diariamente, mas aquilo que me motiva muito são efetivamente as negociações na fase final. Quando conseguimos construir numa diretiva algo que efetivamente vai mudar a vida, o dia-a-dia das nossas cidades, melhorarmos para termos cidades mais verdes, mais, agora com a digitalização, mais amigas do ambiente, mas também mais digitais, menos poluentes. Portanto, tudo isso que nós conseguimos fazer no dia-a-dia, olha, trabalhar com questões da aviação, com o direito dos passageiros, quando há cancelamentos de viagens, como é que nós podemos aqui trabalhar a nível europeu? Olha, algo que lutei para termos, por exemplo, o tamanho das bagagens ser harmonizado, para que de companhia em companhia aérea não haja esta discrepância de regras, para que os aeroportos também possam ter regras mais harmonizadas. Portanto, tudo isso dá-me um gosto imenso poder trabalhar nessas áreas, porque sei que no dia-a-dia estou a mudar a vida de um único português, de um único europeu, e isso é aquilo que é o meu objetivo e aquilo que me dá gosto de fazer enquanto parlamentar em Bruxelas.
Cláudia, voltamos à música, desta vez para ouvirmos um tema que a faça lembrar os tempos que tem vivido em Bruxelas. Qual é a música que escolhe?
Eu, se calhar, fruto de tudo isto que falei, que vivenciei, eu escolheria do Charles Aznavour o She, porque de facto é uma ode à mulher e ao facto de eu acreditar e gostar mesmo muito de querer ver mais mulheres na política, na participação ativa. E isso marca o meu dia-a-dia. Tenho muitas colegas, é verdade, já somos um número significativo, mas queria que efetivamente fôssemos em maior número, em maior representação, e como isso é também o meu dia-a-dia, eu escolheria esta música que fala muito da mulher e que me faz também sempre trazer a casa. Era algo que os meus pais também ouviam muito, o meu pai sobretudo, porque era muito amante da música, e acho que faz sentido, lembra-me Bruxelas, lembra-me a mulher, é uma referência, uma oda à mulher, e lembra-me também o meu cantinho, a minha casa, que tenho sempre uma vontade imensa de regressar, e pronto, é essa a seleção.
I can't forget, a trace of pleasure or regret.
maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Estamos à conversa com a Cláudia. A Cláudia é eurodeputada, estudou Sociologia na Universidade do Minho e hoje está no Alumni pelo Mundo. De resto, uma conversa que já está perto do final. Cláudia, antes de me despedir, gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e está a pensar em migrar. O que é que acha que estas pessoas devem ter em atenção?
Bem, um conselho é que efetivamente acreditem, sobretudo porque estamos a viver agora um período em que a vontade da população foi de dar uma alternativa àquele que era o governo atual, e portanto uma mensagem de acreditem que Portugal pode ser melhor, Portugal pode ser um país diferente. Portugal tem de ser um país que dá oportunidades aos mais jovens, que consegue efetivamente manter aqueles profissionais que são bons, porque nós temos bons profissionais em todas as áreas, e que vamos efetivamente dar melhores condições, vamos criar, resolver problemas que estão ligados à saúde, à educação, e que queremos mudar o formato ou a fórmula de fazer crescer a economia, fazer crescer o país, olhando para as empresas, porque fazendo crescer as empresas, efetivamente estamos também a dar condições para que as próprias empresas possam abrir as suas portas, a integrar mais pessoas, mais recursos humanos, criar estas oportunidades de trabalho. Um país que, acredito, que tem excelentes universidades, que tem excelentes professores, e que vai ser um país que, olhando para os professores e para as suas carreiras, vai saber valorizar as carreiras dos professores, e tudo isto é uma esperança, uma lufada de ar fresco para que aqueles que ponderam sair considerem que os próximos tempos, acredito eu, serão de um Portugal diferente, um Portugal que garante crescimento económico e que vai olhar também para as questões sociais e vai dar um alento àqueles que têm maiores dificuldades e que foram nestes últimos anos desprezados e esquecidos pelos últimos governos socialistas. Portanto, é este o meu apelo: que fiquem, tenham esperança de que o país vai e quer e quer mudar. E para isso tem de haver efetivamente uma vontade de todos para fazer reformas estruturais. Tem de haver mesmo reformas estruturais para que o país possa melhorar e possa manter os nossos cidadãos no nosso país, que todos nós amamos e queremos continuar a defender.
Cláudia, muito obrigada pela conversa e por ter estado aqui no Alumni pelo Mundo. Fica por aqui mais um programa. Já sabe, voltamos a ter a viagem marcada na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Have you come to raise the dead?
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.